Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Nosso Revista CBN está aqui, são 11 horas e 7 minutos, de volta com vocês, mandando um bom dia para a Fátima Marques, lá de Corbélia, que diz assim: cheguei! Obrigada, tá, meu amor? Ela está sempre aqui conosco, né? Eu converso agora com Leandro Lima, que é um especialista, ele é consultor, avaliador e corretor de imóveis. E ele trabalha com regularização e documentação de imóveis, enfim, é uma coisa que às vezes a gente não dá muito valor, mas que dá muita dor de cabeça se as coisas não estiverem regularizadas. Eu não sei nem por onde começar, viu, Leandro? Bom dia, que prazer ter você aqui, porque estar com você é sempre uma aula.
Eu que agradeço, é um prazer.
Pode colocar a mão em cima, fica à vontade.
É um prazer estar na sua companhia, né? Admiro muito o seu trabalho e te acompanho já há muitos anos, né? Desde sempre que eu me recordo.
Desde que você era menininho. É. As pessoas às vezes ficam constrangidas e falam assim: não tem problema, meu filho. Eu sei, eu tô ficando velha. Olha, o Leandro tá aqui com a filha. Que idade tá sua filha?
Tá com 18 anos.
Gente, eu conheci essa menina. Você era uma menininha desse tamanho. Gente, como eles crescem, né?
Sim, crescem muito rápido.
E né? É sua auxiliar, pelo jeito?
Sim, ela está aprendendo o ofício comigo.
Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Leandro Lima, o que é que a gente precisa saber com relação à regularização de imóveis para não ter tanta dor de cabeça?
Muito bem. Veja só, comprar um carro é fácil. Você olha o carro, ano, modelo, vê se está em boas condições de compra, né? Ou você pede uma terceira visão, uma revisão, para alguém te certificar. O imóvel é muito mais complexo. Por quê? Você olha um lote, por exemplo, numa rua, se interessou pelo lote, pela localização, você olha as vizinhanças e fala: é aqui que eu quero,
construir, quero me estabelecer,
construir minha casa. Só que muitas vezes uma rua, de um lado é um zoneamento, de outro é outro, né? Por exemplo, o lote pode ser fundo de vale, pode ser uma área de preservação permanente, o potencial construtivo pode não ser tudo aquilo que ele espera, o que ele precisa para se estabelecer ali. Talvez ele não vai conseguir construir aquilo que ele queira, né? Ah, mas o vizinho da frente construiu. Tá, mas é justamente a rua que divide o zoneamento entre os dois, né?
Do lado de cá pode ter comércio, do lado de lá pode não ter?
Pode ser um exemplo, né? Então, o zoneamento ele estabelece potencial construtivo, taxa de ocupação, permeabilidade, recuo, tipo de estabelecimento comercial, de atividades, né, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que você pode se estabelecer ali ou não. Então, são muitas coisas que você tem que ver, que está numa situação que você tem que fazer uma consulta prévia para verificar se você pode fazer aquilo que você quer ali onde você está pensando. Não é simplesmente comprar um lote, né?
E faz essa consulta onde?
Então, você pode entrar.
Aí que você entra em ação.
Sim, a gente entra nesse aspecto. Mas é um acesso público. As pessoas podem entrar no geoportal da prefeitura, aqui no caso de Cascavel, da nossa região falando, né? Mas em qualquer cidade do Brasil, existe leis, né?
Sim.
Planos diretores, sim. Lei de uso solo, de parcelamento do solo, de código de obras, que as pessoas devem consultar para observar os parâmetros construtivos naquele
Ninguém
zoneamento.
Faz isso.
Para saber se pode, o que pode ser feito ali. Para daí depois fechar o negócio, já sabendo o que pode ser feito, né? Para não correr o risco, por assim dizer, de comprar gato por lebre, né? E depois só se incomodar e não conseguir fazer
aquilo. Então, primeiro de tudo, ter um raio-x do terreno, né? O que pode e o que não pode. Depois.
Exatamente. Essa é a primeira etapa. Segundo, entrar em contato com o proprietário, né? Eu te digo que tudo, você tem que sondar o imóvel antes de entrar em contato com o dono. Fazer toda essa investigação. No segundo momento, entrar em contato com o proprietário, verificar se quem está se identificando como proprietário realmente o é. E como que você sabe isso? Indo no cartório de registro de imóveis, da circunscrição ao qual o imóvel pertence, pedindo uma matrícula atualizada para confirmar se o João da Silva ali, que está se apresentando como dono, realmente o é na matrícula. Caso não seja, tem que verificar o que aconteceu. Talvez o vendedor fez um contrato de gaveta e nunca escriturou, nunca registrou. Talvez o vendedor que se apresenta como proprietário fez uma procuração, mas nunca transformou essa procuração numa escritura pública definitiva, né? Talvez o vendedor seja um posseiro, né? Que está ali há muitos anos, mas nunca teve o título. Enfim, várias situações que podem envolver, né? Então você tem que saber se a pessoa realmente que está se apresentando, ela está habilitada de transferir a propriedade com segurança. É um segundo ponto.
Você sabe, eu tinha um apartamento uma vez em São Paulo, era uma gracinha, eu queria muito comprar, era numa vila, uma casinha de vila. E eu ia comprar, mas aí esbarrei, sabe no quê? O proprietário tinha uma ação trabalhista medonha.
Então...
E aí me fez, Agora, se eu não vou lá e vejo isso, eu não sei o que que deu isso, porque, enfim, não comprei e tal, né? Mas esse é um exemplo que eu tô dando, gente. O dono, o proprietário, tinha uma ação trabalhista.
Sim. Você não é obrigado a saber de todos os detalhes, claro, que envolvem. Claro. Mas você pode procurar um especialista, né? Que vai te dar esse suporte necessário, te assessorar. Muitas vezes você procura um despachante para transferir um carro, né? Mas dificilmente você procura um despachante imobiliário para verificar a situação do imóvel para depois fazer o negócio. Então você tem que ver isso com antecedência, né? Então, se você... Agora, falamos na parte inicial de um lote, né? Mas agora, por exemplo, você já está comprando uma unidade pronta.
A casa.
Uma casa.
Um apartamento.
Um apartamento, uma unidade, um condomínio de início, enfim. Você tem que verificar se aquele condomínio está legalmente constituído, se tem projeto aprovado, alvará de construção, habite-se, se essa obra que você está comprando já foi regularizada na Receita, já foi pago o INSS devido, se ela já foi averbada em cartório, se for, passou pelo processo da individualização de cada unidade autônoma, no, junto ao registro de imóveis, verificar se você se o vendedor tem a matrícula própria independente para poder vender para você.
Matrícula, registro de imóveis é uma coisa, escritura é outra.
Isso. Veja só, o título, que é a escritura pública, que é o translado, ela serve para comprovar que houve um negócio jurídico entre as partes. Vendedor vendeu para ciclano o imóvel tal pelo preço X. Então, o tabelião que lavra a escritura, ele tem fé pública para certificar isso, certo? Mas a escritura não transmite a propriedade. Logo na sequência, você deve providenciar o pagamento do imposto de transmissão, se for uma transmissão onerosa, né? Doação, dação, permuta, compra e venda, você vai pagar o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis junto à Prefeitura, né? Se for uma transferência gratuita, por herança ou por doação, você vai pagar o ITCMD, Imposto de Transmissão de Doação ou Causa Mortes, para a Receita Estadual. Você vai pagar o imposto devido. E na sequência, lavrou a escritura, pagou o imposto devido, encaminha-se para o cartório de registro de imóveis competente para você fazer a transferência da propriedade do vendedor para o seu nome. A partir desse momento, você se torna o dono do imóvel, né? Porque a tradição da transferência da propriedade é o registro, ao contrário de outros objetos que você pode simplesmente transferir, né? E ele já se torna dono, né? O imóvel você tem que escriturar e transferir para se tornar o dono. E, infelizmente, muitas pessoas fazem um contrato particular de gaveta, vão no tabelionato, inclusive, reconhecem firma das assinaturas e se acham que com aquele título precário na mão se tornaram o dono do imóvel, quando na verdade não, né? Primeiro que o contrato que transmite a propriedade não é um contrato particular, tem que ser um contrato público, que a gente chama de escritura pública, né? E depois que você tem que levar isso a registro, senão você vai continuar enrolado. E se o cara, se você fizer só um contrato de gaveta, e dali algum tempo o vendedor que ainda não finalizou a transferência para o teu nome vier a falecer, você entra num outro problema maior ainda, né? Que você vai ter que lidar com os herdeiros do vendedor. É uma situação complexa.
Qual o principal erro que nós cometemos? O pior erro?
Olha, o pior erro é deixar para fazer depois. Vou fazer um contrato de gaveta, vou pagar o vendedor, depois eu transfiro. Só que esse depois, como nós conversamos agora há pouco, o tempo passa muito rápido. Esse depois pode virar anos, né? E você pode se lembrar de que não transferiu a propriedade justamente quando o dono já faleceu, né? Daí você tem um problema na mão para resolver. Ou um negócio que era fácil e simples, que era simplesmente cumprir a burocracia de encaminhar a papelada no tabelionato, combinar um dia e horário para ir lá assinar a escritura, se torna um processo complicado. Por exemplo, o vendedor que vendeu, mas que você ainda não escriturou para o seu nome, pode ter deixado filhos de menores ou incapazes, que um processo que daí você não consegue resolver extrajudicialmente. Você tem que talvez até contratar um advogado, entrar na justiça, talvez demorar 5, 10 anos para conseguir regularizar uma situação como essa. Além de gastar talvez 10, 15 vezes ou até 20 vezes mais do que você gastaria se você tivesse feito a escritura lá no ato quando você finalizou o negócio, lá atrás, né, há muitos anos. Então, esse é o principal erro, deixar para depois.
Às vezes a pessoa fala assim que é tudo muito caro, né? Não é barato mesmo, não é. Um registro de um imóvel, uma escritura.
No Paraná...
Incide em quanto sobre o valor do imóvel?
Então, a transferência da propriedade, a escritura pública, vai custar R$ 1.300, tá? O imposto de transmissão, se for uma transmissão onerosa, que é o ITBI, você vai pagar 2% de avaliação sobre o valor que o município avaliar. No momento, hoje, agora até dia 15 de outubro, o município de Cascavel está com desconto de 50%
isso,
do ITBI. Então é um momento bom para resolver isso, né?
Uhum.
E o registro vai custar na faixa de R$ 1.300, você paga 0,2% de FUNREJUS. Então vamos dar um exemplo, hoje, tá? Até 15 de outubro, né?
Porque nós estamos com uma redução de 50%
isso.
Do ITBI, tá,
gente? O benefício é uma situação temporária, não isso. É definitiva. Então aproveita a oportunidade. Então vamos lá, um imóvel de R$ 200 mil, tá? Vai transferir um imóvel de R$ 200 mil. Você vai gastar 1.300, alguém pode ir fazendo a conta aí. Você vai gastar R$1.300 de escritura, tá? 200 mil, você vai gastar R$400 de FUM Rejus, tá? Que é 0,2% sobre os 200. Você vai pagar R$2.000 de ITBI, certo? Que é 1% sobre os 200, até 15 de outubro. E 1.300 de registro. Então, somando tudo isso, 1.100 de registro. Então, você soma tudo isso, vai de 2.000 de ITBI, 1.300 de escritura, 3.300. Mais o registro, 4.400. Mais o FUM Rejus, R$400. Com R$4.500, você transfere um imóvel de 200 mil, até 15 de outubro, né? Se você for fazer isso a partir de 15 de outubro, que a alíquota do ITBI volta para os 2% normal, você gastaria R$6.500. Então, veja só, R$6.500 para um imóvel de 200 mil reais, ou seja, isso corresponde a mais ou menos 3% do valor do imóvel. Então, né, se você não transfere, você deixa 100% do patrimônio com fragilidade documental. Você gastando mais ou menos 3% do valor do imóvel, você deixa o imóvel em situação regular e não tem dor de cabeça para se incomodar depois. Né? Então, vale a pena fazer isso. Né? Eu recomendo, né? Não recomendo ninguém fazer um contrato de gaveta. Sempre faça a escritura pública. Se comprou à vista, escritura pública definitiva com plena quitação. Se comprou parcelado, escritura de compra e venda com cláusula resolutiva expressa em caráter pró-solvendo, que traz segurança jurídica tanto para o vendedor como também para o comprador. Né? Então, mas faça a escritura pública definitiva e registre, por favor.
Porque essa coisa de, mas eu tenho escritura. Tá bom, você tem escritura. E daí, cadê o registro?
Exatamente, cadê o registro? Quando você vai vender um imóvel, não é, você não vai pegar o contratinho de gaveta, até meio pejorativo falar isso, né? O contratinho de gaveta. Você não vai pegar o contratinho para provar que é dono. O comprador vai querer pegar uma matrícula atualizada lá no registro de imóveis para certificar que você realmente é o dono, que você pode vender, que ele pode negociar com você. Então, é isso que você tem que se preocupar, em registrar, em transferir no registro de imóveis.
Outro dia a gente estava falando sobre essa questão de quando a pessoa, né, faleceu, enfim, que dá uma série de problemas, e tem até uma pessoa que estava, né, discutindo isso comigo, e eu falei assim, isso já é uma questão para advogado resolver. Mas como o Leandro também é... Você é advogado também?
Não sou advogado.
Mas você conhece bem,
isso,
né?
Isso, eu comecei a mexer com imóveis, documentação de imóveis, em 1999, há 24 anos atrás. E durante 11 anos, eu trabalhei no cartório de registro de imóveis, fazendo a tramitação, conferindo a documentação que entrava. Então, eu me tornei perito nessa parte documental, né? Então, tudo que envolve regularização de imóvel extrajudicial, né? Eu posso suprir as demandas, eu faço isso, né? Agora, quando envolve já uma discussão judicial, daí que tem que entrar no judiciário, de fato, né? Daí você tem que contratar um advogado habilitado para isso.
Uhum. Pergunta, tem como uma pessoa esconder que tem um imóvel?
Se ele fizer um contrato de gaveta e nunca transferir para o nome dele, sim, né? Ele vai ter, não é dado publicidade perante aos órgãos públicos, né? Porque quando você faz uma transferência de propriedade, o tabelionato que faz a escritura pública, ele vai fazer a DOI, a Declaração sobre Operação Imobiliária, tá? Vai comunicar a Receita Federal. Quando você vai no registro de imóveis e registra essa escritura, o registro é público, qualquer um pode ir lá e tirar uma certidão e certificar quem que é o dono, né? Então, quando você faz a documentação legal, sim, você não tem como esconder que é o dono. Mas quando você fica num contrato de gaveta, só tem validade e conhecimento entre as partes que fizeram, né?
Pois então... mas aí, respondendo a quem está perguntando, aí tem um risco, né?
Sim.
Porque se a pessoa...
Esconder um imóvel é perigoso.
É perigoso, você pode perder tudo?
Você está à margem da lei, né? Você não está fazendo...
E a pessoa morreu, ok? De quem eu comprei, que eu fiz o contrato, morreu. E daí, como é que fica?
Então, se a pessoa de quem você comprou, se só tem um contrato de gaveta, ela faleceu, se ela deixou herdeiros de maiores e capazes, e eles tiveram, reconhecer o negócio jurídico que você fez com o pai deles, por exemplo, eles podem ir no tabelionato e fazer uma escritura pública de forma extrajudicial, fazendo a cessão dos direitos hereditários a seu favor, e você, na sequência, pode fazer a adjudicação desse imóvel por escritura pública, certo? Claro, você vai ter que pagar todos os impostos, né? Inclusive o imposto de TCMD da herança
e daí, além do TBI, daí vem com juros os impostos?
Não é que vem com juros, porque, por exemplo, você só faz a escritura de compra e venda, você só paga o ITBI e registra pro teu nome. Agora, se o cara faleceu, você vai ter as despesas com o inventário da pessoa que faleceu, que é pagar o ITCMD, o imposto é 4% do ITCMD, ou seja, você começa a ter uma despesa que você não precisaria, né? Muitas vezes os herdeiros falam assim, não, tudo bem, a gente assina para você, mas você não transferiu no teu tempo, agora toda a despesa que vai ter com o inventário do meu pai, você vai ter que pagar. Você paga que nós assinamos. Isso é o melhor cenário, né? Pode ser o cenário que alguns dos herdeiros sejam de menores ou incapazes.
Aí pronto.
Complica mais. Daí complica, você tem que ir para a justiça.
aqui nos nossos tempos atuais, o que, que mais você encontra de problemas em nossa cidade?
Contratos de gavetas, tá?
Continua muito ainda.
Muito, muito, tá? E deixar para tentar resolver quando a água tá batendo no pescoço. Aquela, é aquela correria, ah, pelo amor de Deus, preciso para amanhã. E a documentação não acontece de um dia para o outro. Ela tem um trâmite que costuma demorar 15, 20, 30 dias.
A pessoa precisa, por exemplo, vender.
É.
Vender a casa, o apartamento, sei lá, precisa fazer dinheiro daquilo.
Isso.
E não está regularizado.
Não está regularizado. E hoje, assim, ó, todo mundo que vai comprar, grande maioria das pessoas, vai comprar e vai financiar uma parte, né? E o banco só pega o imóvel como garantia se ele estiver 100% documentado, né? Em certo sentido, é uma segurança jurídica para o comprador. Mas pode se tornar um problema para o vendedor, porque ele descobre que ele não tem nada quando, justamente quando ele vai vender. Eu costumo dizer o seguinte, que o vendedor coloca a placa lá, vende-se, e coloca o preço. Um exemplo, 200 mil reais, né? Uhum. Chega o comprador e pergunta, primeira pergunta, qual que é o valor do imóvel? Ah, 200 mil reais. Ah, tá dentro do preço,
isso,
aquilo que eu procuro.
Tá dentro da minha possibilidade.
Segunda pergunta, cadê o documento? Você tem o documento para transferir? Que eu vou financiar. Daí, eu tenho sim, tá tudo certo. Vai ver, o tudo certo do vendedor na cabeça dele é o contrato de gaveta, né? Daí você descobre que o imóvel não tem projeto aprovado, que a casa, por exemplo, não tem projeto aprovado, não tem alvará de construção, não tem habites. Ele descobre muitas vezes que ele construiu sem a supervisão técnica de um engenheiro ou de um arquiteto, ou seja, ele não respeitou os parâmetros construtivos. A casa do jeito que está, muitas vezes, não dá para ser regularizada, não dá para aprovar. Então chega aquela situação que o vendedor, ele quer regularizar, né? Mas o que ele fez não possibilita que ele regularize, porque ele fez tudo fora da norma. Não respeitou recuo, não respeitou taxa de ocupação, né? Invadiu os recuos laterais. Então, assim, acaba se tornando um problema maior ainda, né? E nesses casos, muitas vezes, a CD é o seguinte, ó. Infelizmente, não vou poder te vender porque não tenho como documentar do jeito que está. O cara tem que esperar surgir uma lei de regularização, tá? Daí que é um benefício e também é temporário, muitas vezes. E mediante o pagamento de uma outorga onerosa para o município, uma multa, o município muitas vezes acaba aprovando e regularizando aquilo. Mas isso no tempo do município, não no tempo da pessoa mais, porque ela não tem mais a opção de escolher fazer naquele momento. Então, não deixe para depois. Faça as... E quando você, por exemplo, constrói uma casa de 200 mil reais, puxa vida, 200 mil reais é dinheiro, né?
Misericórdia. Sem pila, filho. Sem real é muito dinheiro.
Então, e você contratar um engenheiro, um arquiteto e fazer as coisas certinho, vamos supor que custe uns 5 mil reais. Mas você está valorizando o seu imóvel. Porque você tá, primeiro que você está projetando, você está arquitetando, você está planejando para depois executar, né? Então, você vai fazer uma casa mais bem espaçosa, mais bem dividida, uma casa que vai ter uma presença, uma fachada bonita, com o mesmo recurso que você vai gastar que se você não usasse um profissional para acompanhar. Então, quando você contrata um profissional e você executa da forma correta, você está valorizando os seus 200 mil reais, apesar de você estar, entre aspas, gastando com um profissional, porque ele vai saber usar bem o seu dinheiro na hora de construir a tua obra.
Tá certo. Leandro Lima, que bom conversar com você. Sempre, não vamos ficar tantos anos sem se ver, né?
Ah, com certeza.
Fazia bem uns 5, 6 anos que a gente não se via. Como que as pessoas te encontram? Você tem Instagram?
Tenho sim. Leandro Bernardo, meu Instagram.
Não? Qual que é o Instagram? Vai, assessora de comunicação.
Leandro Lima.imóveis.
Leandro Lima.imóveis, o Bernardo era o outro.
Isso.
Mas pode me contratar também pelo celular, né?
Uhum.
Que é o celular
459-9900-23. Calma, 999-00-2300. Pronto. Isso. Esse povo fala rápido, né? Daí a gente não anota, né? 999-00-2300.
DDD 45.
45. Super beijo, bom final de semana, obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço pela oportunidade e de poder compartilhar um pouquinho que a gente sabe com as outras pessoas, né? Para orientar e esclarecer. Isso é importante.
Pra gente não fazer errado.
Exatamente.
Obrigada. Toma um cafezinho ali. Toma um cafezinho. Bom.